Boa noite, os colegas que fazem o curso Filósofos e a Filosofia Clínica. Hoje estudaremos um filósofo que tem uma formação muito ampla, eclética. Ele é um filósofo norte-americano, nascido em Los Angeles, ele tem apenas 50 anos e nós vamos estudar hoje um dos elementos que, na atualidade, quando tratado em filosofia, traz já um ponto de exclamação na maior parte dos casos, que é a questão moral. E este filósofo, ele tem o hábito de responder aos críticos. Ele, por razões dele, costuma, inclusive, escrever livros inteiros para responder aos críticos. É um hábito que ele tem. E ele tem uma formação muito profunda em outras áreas. Por exemplo, ele é um neurocientista, não é? E no doutoramento dele, após, inclusive, o doutoramento, ele fez vários trabalhos estatísticos importantes com pessoas ligado à religiosidade, ao fenômeno da religião. Ele discute muito o fenômeno da religião e é considerado, para muitos religiosos e sobretudo o pessoal ligado à religião, quase como um inimigo público, entre os primeiros, número um, dois ou três da religião instituída nos nossos dias. Isso é curioso pela formação historiográfica dele. Afinal, ele tem origem judaica e a mãe, ainda que tenha educado esse garoto de uma maneira muito livre, muito aberta, passou para ele alguns dos ícones bastante consistentes do judaísmo que se expressam claramente na obra dele em mais de uma vez. E, no entanto, ele assume um ateísmo bastante convicto e dedica algumas páginas contundentes contra os elementos da religião, da religiosidade, em muitos aspectos. No entanto, este mesmo autor esteve na Índia, esteve na Ásia, estudou meditação. Quando ele retorna para o Ocidente, ele faz uma imersão que traz a ele novos elementos. Ele utilizou algumas substâncias e teve experiências. O que poderíamos, como poderíamos dizer, ligadas ao tópico de singularidade existencial, não é? Semelhante ao que se fazia na década de 60 com ácido lisérgico. Ele faz algumas experiências com substâncias e também com meditação. Ele, durante um período da vida dele, ele se torna vegetariano, não porque somente por questões éticas, por questões morais. Ele recua, depois ele retorna a esse princípio, e tem opiniões dialéticas sobre alguns elementos. Observem como ele constrói o texto, okay? Ele coloca no texto dele não apenas o que ele acredita, mas já os antagonismos em torno daquilo que ele acredita. E ele tem uma sensibilidade muito aguda para o paradoxo, tanto dele quanto daqueles com quem ele se relaciona. É um homem que tem um talento raro para identificar os paradoxos sociais, os paradoxos pessoais, os paradoxos morais. E essa obra que vamos ver, do Sam Harris, trata desses elementos morais. Uma obra que vamos ver agora. Eu vou desligar o gravador antes de iniciarmos esta obra. Só um pouquinho, por favor. Retornando então à nossa aula, a obra que veremos hoje é A Paisagem Moral, como a ciência pode determinar os valores humanos da Companhia das Letras, Sam Harris. Ok? Bem, vamos então diretamente. Aqueles que depois baixarem a obra e lerem, na introdução, por favor, atentem para o que ele conta sobre a tradição que existe na Albânia. Que coisa peculiar e curiosa para os nossos padrões aqui culturais na nossa base categorial. Bem, o Sam Harris, como eu falei para vocês, ele tem uma formação eclética como neurocientista, como pesquisador, como filósofo. Estudou em grandes universidades como Stanford e outras. E após o doutoramento dele, ele também em neurociência, ele lança uma série de pesquisas. O Sam Harris também é, dentro do ecletismo dele, ele é mestre em artes marciais, inclusive um tipo de luta aqui que nós temos no Brasil. Ele é um dos especialistas nisso. Pois o Sam Harris inicia a obra dele dizendo: embora a minha argumentação ao longo do livro tenha tudo para causar polêmica, ela se baseia numa premissa que é muito simples. Dois pontos. O bem-estar humano depende por completo de eventos externos e de estados do cérebro. Logo, deve necessariamente haver fatos científicos a descobrir sobre ele. Um conhecimento mais detalhado desses fatos nos forçará a distinguir com maior clareza as diferentes maneiras de convivermos uns com os outros e a julgar algumas como melhores, outras como piores, mais fiéis aos fatos ou menos, e mais éticas ou menos éticas. Tais vislumbres certamente poderiam nos ajudar a melhorar a qualidade da vida humana. E aqui termina o debate acadêmico e começam as escolhas que afetam a vida de milhões de pessoas. Essa advertência que ele coloca no início da introdução do trabalho dele, que esse livro poderia ser polêmico, de fato ele é muito polêmico. É um livro muito polêmico, Paisagem Moral, e um livro que, para nós, filósofos que trabalhamos em clínica, traz alguns elementos importantes de discussão para as questões que nós encontramos no consultório. Bem, vocês já conhecem a dinâmica, quer dizer, não temos como ler 200, 300 páginas, 300 páginas aqui durante uma aula, então eu faço uma leitura antes e assinalo aqui na obra as partes que nós vamos trabalhar, tá bom? Mas, claro, sempre fica o convite, a recomendação da leitura completa da obra após a aula, para aqueles que se interessarem pelo assunto, que quiserem aprofundar. Vamos iniciar pela verdade moral. Lembrem, por favor, o que eu coloquei há pouco, que o Sam Harris, ele tem uma sensibilidade muito aguçada, sutil, para detectar paradoxos. A obra inteira dele, ele faz isso. Vejam já no capítulo sobre verdade moral. Sam Harris diz: muitas pessoas acham que alguma coisa no último punhado de séculos de progresso intelectual nos impede de falar em termos de verdade moral e, portanto, de fazer juízos de valor morais sobre outras culturas ou qualquer tipo de julgamento moral. Bem, aqui eu já vou parar nessa abertura. Vejam, o que ele está colocando não é de fato o que acontece. Por exemplo, eu convido vocês para, após a aula, irmos até o barranco, continuarmos a conversação, tomarmos um bom vinho, e aí um dos senhores lança um argumento e diz: pois é, aquele povo faz muito errado. E ele cita aqui várias questões de vários povos. Por exemplo, não permitem que as mulheres se expressem, não permitem que as mulheres votem. Há povos no mundo que não permitem sequer que elas trabalhem fora de casa. Isso é um atraso, isso não é correto. Ora, daí um outro diz: não, o seu julgamento é que não está correto. Uma vez que é um outro povo, é uma outra cultura, nós não sabemos como nós vamos avaliar esse outro povo por nós. Ora, então nós seríamos a métrica do que é correto para mensurar os outros? É assim? Acha isso filosófico? Acha isso? Ou seja, o Sam Harris então parte exatamente disso. Ele está dizendo que muitas e muitas pessoas hoje, esclarecidas, cultas, já consideram que não podemos mais falar que tal povo tem uma moralidade menor, pior ou maior em relação a nós, porque é outra cultura. Como falar disso? E, no entanto, isso que ele coloca e que nós já aceitamos quase que placidamente, ele vai contestar. Como, ademais, toda a obra dele é assim o tempo todo. Vejamos os argumentos dele. Ele vai nos dizer: ao discutir esse assunto em diversos fóruns, ouvi de milhares de homens e mulheres instruídos que a moralidade é um mito, que afirmações sobre valores humanos não têm embasamento real e, dessa forma, são desprovidas de qualquer sentido, e que conceitos como bem-estar, infelicidade são tão mal definidos ou suscetíveis a interpretações pessoais e influências culturais que é impossível ter certeza do que quer que seja sobre eles. Muitas dessas pessoas também acham que um fundamento científico para a moralidade não serviria para nada. Para quem o Sam Harris está falando? Para nós. Nós, os leitores dele. Nós, os filósofos, os terapeutas, os médicos. Vocês que estão fazendo esse curso, ele está falando conosco. Está dizendo para nós que nós não defenderíamos jamais um estatuto de moralidade que servisse para todos os povos, todos os planetas. E está parecendo muito razoável, muito coerente, ainda mais nós, filósofos clínicos, que vamos à historicidade de cada pessoa, que sabemos que cada pessoa é única, como defenderíamos um estatuto universal? Bem, vamos ver. O que ele vai dizer agora é bastante polêmico e explora um paradoxo que já deixa de início alguns provavelmente chocados. E ele prossegue dizendo: pensam que somos capazes de combater o mal, mesmo sabendo que nossa noção de bem e mal é incerta. E já nos colocou agora num verdadeiro beco sem saída. Ora, se acabamos de assumir que cada povo tem sua moral, que cada um tem sua cultura, então como nós, às vezes chocados com alguma notícia que recebemos, já declaramos que aquilo é o mal e que devemos usar o bem para combater o mal? Nós não acabamos de dizer e concordar que cada povo tem sua cultura, sua moral? Subitamente recuamos porque ficamos chocados diante de um fato? E aí vamos dizer: não, mas espera aí, tá, há limites. Isso aqui agora precisamos colocar. Como que houve, por exemplo, com os bombardeios lá na Síria? Independente de quem é culpado, inocente, nem se trata disso, de julgar o mérito. Estamos falando das crianças que sofreram com os agentes químicos que jogaram sobre elas, que nos deixou brutalmente chocados. Não é? A comunidade internacional imediatamente se ergueu e disse: não, temos que acabar com isso. Mas então, sendo assim, há um critério universal para bem e mal? Ou não há? Sam Harris nos diz: puxa, as pessoas que dizem que então ou não dá para dizer se há bem ou mal, porque cada povo tem um. Mas parece que agora já recuaram e estão assumindo que há um bem, que há um mal. É esse o paradoxo que ele está dizendo que temos. E é um deles, entre vários que ele vai nomear aqui. Como fazer? E sobretudo na clínica. Quando estivermos diante de uma questão moral, bem, o intuito dele não é clínico, o nosso sim, Vamos ter que conversar estes outros elementos aí que vão aparecer. Ele coloca depois, algumas páginas depois, o seguinte: então é óbvio que antes que possamos alcançar qualquer progresso rumo a uma ciência da moral, precisamos limpar o terreno filosófico. Primeiramente, quero ser muito claro sobre a minha tese geral aqui. Dois pontos. Não estou sugerindo que a ciência possa nos dar um relato evolutivo ou neurobiológico daquilo que as pessoas fazem em nome da moral. Nem estou simplesmente dizendo que a ciência pode nos ajudar a conseguir o que quisermos na vida. Seriam proposições demasiados banais. O que estou argumentando é que a ciência pode, em princípio, nos ajudar a entender o que deveríamos fazer e o que deveríamos querer. O que deveríamos fazer e o que deveríamos querer. E, portanto, o que outras pessoas deveriam fazer e querer para viver a melhor vida possível. Minha alegação é que existem respostas certas e erradas para questões morais. Assim como existem respostas certas e erradas para questões de física, e que tais respostas poderão um dia estar ao alcance das ciências da mente. Olha, avaliando a historicidade de Sam Harris, os trabalhos dele, as ideias dele, uma tal colocação é contundente. O que esse neurocientista, que este filósofo está nos dizendo é que para ele existem sim respostas certas e respostas erradas para as questões morais. Imaginem nos nossos dias um filósofo colocar tais questões. Quais seriam esses critérios? Quais seriam esses parâmetros? Em filosofia clínica, estamos acostumados a lidar com tremendos dilemas, situações de grande complexidade na clínica, nas quais um elemento moral da pessoa se choca, às vezes brutalmente, com a base categorial onde ela vive, outras vezes, dentro da pessoa, vários segmentos morais de diferentes ordens e naturezas se chocam entre eles, ou criam um amálgama de imensa dificuldade para a pessoa, e às vezes encontram na sociedade algo que corrobore para isso, e vimos muitos estados e exemplos assim na história da humanidade. Vocês podem pegar, por exemplo, Picasso como um exemplo desses elementos. Vocês podem pegar exemplos de grande dificuldade de análise e de constrangimento, como, por exemplo, Hitler e muitos outros casos. Quer dizer, mas ele coloca diferente. O Sam Harris diz: olha, existem questões certas e erradas. Dificilmente um filósofo clínico colocaria isso fora de um contexto muito bem circunscrito e específico, no qual uma questão pudesse ser certa para tal pessoa do ponto de vista moral, em conformação com uma base categorial de época, não é? É como fazemos. Mas é também o que ele vai fazer. Ele vai nos mostrar em que contexto, em que elemento estas questões morais existem como certas e como erradas. E utiliza para isso não apenas filosofia, neurociência, os estudos que ele tem em neurociência. E sabe perfeitamente que as opiniões dele podem, como encontram, aliás, muitos antagonistas. Se depois vocês pesquisarem na internet os textos do Sam Harris, as respostas que são dadas a ele, vocês verão. E preparem-se, porque encontrarão coisas bem pouco educadas também, não é? Mas imagino que os senhores procurarão as respostas filosóficas para ele, claro. Ele prossegue dizendo: uma vez que entendamos que a preocupação com o bem-estar, definido nos termos mais amplos possíveis, é a única base inteligível para a moralidade e os valores, veremos que deve haver uma ciência da moralidade, quer nós tenhamos sucesso em desenvolvê-la, quer não. Isso porque o bem-estar de criaturas conscientes depende de como o universo está estruturado, já que é possível entender as mudanças no universo físico e na maneira como o experimentamos. A ciência deveria, cada vez mais, nos permitir responder a certas questões de cunho moral. Por exemplo, seria melhor gastar nosso próximo bilhão de dólares erradicando o racismo ou a malária? O que é mais nocivo aos nossos relacionamentos pessoais? Mentiras, ele botou entre aspas, brancas ou fofocas? Essas perguntas parecem impossíveis de responder neste momento, mas talvez não permaneçam assim para sempre. À medida que comecemos a entender o melhor modo pelo qual os seres humanos podem colaborar e prosperar nesse mundo, a ciência poderá nos ajudar a encontrar um caminho que vá da mais profunda miséria à maior felicidade para o maior número possível de pessoas. Após, então, várias conversações importantes aqui que fizemos, os colegas colocaram considerações importantes, não é? Vimos aí considerações vindas de colegas da medicina, da dentística, da odontologia, e agora vamos então prosseguir os trabalhos a partir de São Marcos. Ele então vai colocar as objeções e outros elementos. Ele diz assim: ó, embora possamos entender como os seres humanos pensam e agem em nome da moralidade, muitos imaginam que não existam respostas certas que a ciência possa encontrar para questões de cunho moral. Considerem que vocês vão jantar com um amigo numa dessas cantinas lindas de Porto Alegre. E ele diz: olha, a ciência pode ajudar nas questões morais. Não soa, para os nossos padrões de época, algo esquisito para os ouvidos? A ciência? Como a ciência pode ajudar numa questão moral? Não é? Vamos acompanhar o pensamento de Sam Harris. Ele diz assim: alguns sustentam essa visão ao definir a ciência em termos estreitos demais, como se a ciência fosse sinônimo de uma modelagem matemática ou de um acesso imediato a dados experimentais. E, no entanto, não se deve confundir a ciência em si com as suas ferramentas. A ciência simplesmente representa o nosso melhor esforço para entender o que se passa nesse universo, e a fronteira entre ela e o restante do pensamento racional nem sempre pode ser claramente traçada. É preciso ter muitas ferramentas à mão para pensar de forma científica. Noções de causa e efeito, respeito pelas evidências e pela coerência lógica, uma boa pitada de curiosidade e honestidade intelectual, inclinação a fazer previsões falseáveis, etc. E tais ferramentas precisam ser postas em uso muito antes que o cientista comece a se preocupar com modelos matemáticos ou dados específicos. Muita gente também não entende direito o que significa falar da condição humana com objetividade científica. E aí ele vai citar aqui John Searle, né, na diferenciação famosa que ele falou sobre o objetivo e o subjetivo. Para Sam Harris, em muitos aspectos nós podemos falar de elementos subjetivos com objetividade. Querem ver um exemplo que ele cita no livro? Ele cita vários. Mas vamos pegar um outro exemplo. Se uma pessoa, por exemplo, ela colocou um curativo na mão. Foi numa farmácia, num ambulatório, fizeram um curativo. Essa pessoa, o pessoal da enfermagem apertou muito as bandagens. Muito bem, essa pessoa está experimentando uma sensação subjetiva de aperto, de contrição, e ela pode falar sobre isso objetivamente. Ela pode dizer, por exemplo: penso e sinto que está muito apertado. Ela está falando objetivamente de uma condição subjetiva. Às vezes nem está. É que há uma inflamação em andamento, ainda que ela tenha tomado um anti-inflamatório. É mais uma impressão subjetiva. Ainda assim, ela falou com objetividade disso. Então, para Sam Harris, não há uma incompatibilidade necessária entre os termos. É possível, sim, é plausível que em muitos aspectos possamos falar é disso que ele está colocando aqui. Vamos adiante. Ele diz: não há nada que nos impeça de estudar fatos subjetivos, ou seja, em primeira pessoa, de maneira objetiva. Por exemplo, é verdadeiro dizer que estou com um tinido, zumbido no ouvido neste momento. Esse é um fato subjetivo sobre a minha pessoa, mas ao declará-lo, estou sendo totalmente objetivo, não estou mentindo, não estou exagerando o efeito e não estou expressando mera preferência ou viés pessoal. Agora veja, claro que ele sabe que a pessoa pode estar enganada, às vezes é uma dor reflexa, outra coisa, ele sabe disso. Ele só está colocando a possibilidade de tratarmos dessas questões e o quanto a ciência dentro disso pode nos ajudar. E ele fala algumas páginas depois, no entanto, muita gente parece pensar que, como os fatos morais estão relacionados à nossa experiência e são, portanto, ontologicamente subjetivos, qualquer conversa sobre a moralidade deve ser subjetiva no sentido epistemológico, ou seja, enviesada, meramente pessoal, etc. O que simplesmente não é verdade. Espero estar claro que, quando falo de verdades morais objetivas ou causas objetivas do bem-estar humano, não estou negando o componente necessariamente subjetivo, a experiência pessoal, dos fatos em discussão. E, sem dúvida, não estou alegando que verdades morais existam independentemente da experiência das criaturas conscientes, como a verdade platônica, nem que certas ações sejam intrinsecamente erradas. Simplesmente estou dizendo que, uma vez que existem fatos, fatos reais a serem descobertos, sobre como criaturas conscientes podem viver na pior infelicidade possível ou com o maior bem-estar possível, é objetivamente verdadeiro afirmar que há respostas certas e erradas para questões de cunho moral, quer consigamos formulá-las na prática, quer não. Ele diz que a maioria das pessoas não consegue discernir isso, não consegue fazer esse estudo, essa passagem. Quando você coloca algo de cunho subjetivo, elas acham que aí a objetividade não alcança e que há vários cientistas, inclusive, que consideram assim. Ele acha que há em muitos casos, sim. Existem, diz o Sam Harris, páginas depois, incontáveis fenômenos que são subjetivamente reais, que podemos discutir objetivamente, ou seja, de maneira honesta, de maneira racional, mas que permanecem impossíveis de descrever com precisão. Considere, por exemplo, os conjuntos dos desejos, etc, etc, etc. Aí ele vai longe. Olhe, o que ele está falando não é o que fazemos em clínica. Quando você me conta a sua historicidade, seus medos, seus anseios, seus desejos, suas buscas, suas perdas, são elementos subjetivos. Ao me falar, o que eu faço? Dou um tratamento, em grande parte, objetivo disso aí. Procuro compreender o que está acontecendo, faço traduções, translados, coloco segundo um aparato lógico de coerência, converso, elaboro, juntos formamos coisas. Isso não é, em grande medida, também entrar nisso que ele está falando? Nessa possibilidade? Mesmo sabendo que é um exercício de aproximação, que há muitos problemas, e não de exatidão. Não é? A pessoa diz: o céu é azul. Eu não tenho essa experiência exatamente o que ele quer dizer. O que não me impede de compreender, em grande parte, e às vezes perfeitamente, o que quer dizer que o céu é azul. Stan Harris não está eliminando a possibilidade, ele está colocando. É possível traduzirmos muitas dessas experiências. Apenas isso. E então, nesse sentido, ele diz, a ciência pode nos ajudar nas questões morais. Algumas páginas depois, ele nos diz, claramente, nós podemos fazer asserções falsas ou verdadeiras sobre a subjetividade humana e animal, e com frequência podemos avaliar essas asserções sem termos acesso aos fatos em questão. É uma coisa perfeitamente razoável, científica e muitas vezes necessária a fazer. Querem ver um exemplo? O cachorrinho aqui da Nichelle. Ela às vezes notará que o cachorrinho está amuado, parece febril, não é? E ao tocar nele, ela diz, puxa, o meu cachorrinho está com algum processo inflamatório ou infeccioso em andamento. Isso tudo são essas naturezas diferentes que ele está dizendo aqui. Quer dizer, mas... então, se isso parece tão óbvio, onde estão as objeções e os problemas? Para Sam Harris, essa obviedade toda esbarra nos paradoxos dos nossos dias. Se você sair e colocar para os seus amigos, estou fazendo um estudo científico de preceitos morais, eles vão dizer, que é isso? Que perda de tempo. Como é possível medir, pesar a subjetividade? E Sam Harris está dizendo, sim, é possível em muitos graus e fazemos isso. Já fazemos. Eis um dos paradoxos dos nossos dias que o Sam Harris está colocando. Outra coisa que torna difícil discutir a ideia de uma verdade moral, escreveu Sam Harris, é o fato de que as pessoas muitas vezes aplicam dois pesos, duas medidas, à definição de consenso. A maioria delas considera que o consenso científico significa que verdades científicas existem e que as controvérsias científicas são apenas um sinal de que ainda há mais trabalho a fazer naquela área. Porém, várias dessas mesmas pessoas acreditam que as controvérsias morais provam que não existe uma verdade moral, enquanto o consenso moral simplesmente mostra que seres humanos muitas vezes possuem os mesmos vieses. Claramente, este duplo padrão conspira contra um conceito universal de moralidade. A questão principal, entretanto, é que, em princípio, verdade não tem nada a ver com consenso. Uma pessoa pode estar certa e todas as outras podem estar erradas. O consenso é um guia para descobrir o que está acontecendo no mundo. Mas não passa disso. Sua presença ou ausência não limitam, de forma alguma, o que pode e o que não pode ser verdade. Ao falar de verdade moral, estou dizendo que existem fatos sobre o bem-estar humano e animal que talvez também ignoremos, ou sobre os quais possamos estar errados. Em ambos os casos, a ciência e o pensamento racional em geral é a ferramenta que podemos usar para descobrir estes fatos. O outro autor que eu trabalharia com vocês esta noite, o Daniel Dennett, sabe o que, que o Daniel Dennett, um dos postulados dele? Consciência não existe. Foi uma invenção. Ok? Você dizer que existe um lugar no cérebro no qual você diz, ah, aqui se forma com o que nós chamamos de consciência, Daniel Dennett acha isso como insustentável, como fundamentação. Que consciência está em todo lugar. Consciência está na sua pele. Consciência está na sua crença. Consciência está naquilo que eu interajo com uma plantinha, na brisa que vem e acaricia o rosto. Tudo isso é consciência. E não um ponto específico lá no sistema nervoso que você vai dizer isso aqui é consciência. A mesma crítica que em filosofia clínica foi feita ao inconsciente, o Daniel Dennett fez a consciência. O Sam Harris vai entrar um pouco na tarde, tá? De uma maneira diferente da que o Daniel Dennett aborda. Ele diz assim, vamos começar pelo fato da consciência. Acho que nós podemos saber, por mera lógica, que a consciência é o único domínio de valores inteligível. Qual é a alternativa? Ele diz, quanto tempo deveríamos passar nos preocupando com a fonte transcendental de valores? Ele está falando dos valores universais, que prescindem da presença do ser humano. Acreditam os senhores que haveria algo assim? Que se tirássemos os seres humanos da Terra, não existissem, haveriam ainda esses valores transcendentais? Ele acha que não. Sam Harris acha que não. Olhem como ele coloca a questão. Eu acho que o tempo que levei para digitar esta frase já foi até demais. Todas as outras noções de valores terão necessariamente alguma relação com a experiência real ou potencial dos seres conscientes. Então, minha afirmação de que a consciência é a base dos valores humanos e da moral não é um ponto de partida arbitrário. Agora que já tratamos da consciência, minha próxima afirmação é que o conceito de bem-estar abarca tudo o que podemos valorizar. E a moralidade, como quer que as pessoas venham a entender o que seja moralidade, realmente se reporta às intenções e ações que afetam o bem-estar dos seres conscientes. Vejam, senhores, o que o Sam Harris está propondo. Para ele, moralidade só tem sentido e possui como um canal, como um veículo, apontar diretamente para o bem-estar. Qualquer que seja a moralidade. Ele, não é à toa que no início do livro ele nos colocou que era uma obra polêmica, não é? Está aí. Vejam o que ele coloca neste aspecto. Então vejam, toda moralidade, qualquer que seja, está ligada, aponta para a questão então do bem-estar. Não lembra muito Aristóteles, quando diz que o fim último nosso é buscar a felicidade? Cada um busca a sua maneira, mas todos buscam a felicidade. Parece muito próximo. E de fato, essa proximidade não é apenas aparente. Vejam, nessa parte. Ele diz, neste aspecto, os conceitos religiosos de lei moral muitas vezes são colocados como contra-exemplos. Afinal, quando questionados sobre por que é importante seguir a lei de Deus, muitas pessoas candidamente dirão, porque ela existe. É claro que é possível dizer isso, mas não parece uma alegação honesta e nem coerente. E se um outro Deus, ainda mais poderoso, fosse nos punir pela eternidade, por seguirmos a lei de Yahvé? Faria sentido seguir a lei de Yahvé porque ela existe? O fato inescapável é que os religiosos buscam encontrar a felicidade e afastar a tristeza tanto quanto quaisquer outras pessoas. Só que muitos deles calham de acreditar que as mudanças mais importantes na experiência consciente acontecem após a morte, ou seja, no céu ou no inferno. E aqui ele faz uma crítica bastante forte ao judaísmo, que aparentemente escapa disso, e ele diz que não. Ele fala, as noções religiosas de moralidade, portanto, não constituem exceção à nossa preocupação comum com o bem-estar. Acho que não resta dúvida, escreveu Sam Harris, de que a moralidade das coisas que importam ao ser humano médio, como justiça, equidade, compaixão e uma consciência geral da realidade terrena, é essencial à criação de uma civilização global próspera e, portanto, ao maior bem-estar da humanidade. Mas, e se algumas pessoas insistirem que seus valores ou sua moral não têm nada a ver com bem-estar? Poderiam dizer alguns, não é? Será que não? Ele diz que mesmo esses que falam isso, né, ele conversa com essas pessoas, diz que lá no fundo, no fundo, o que havia na moralidade delas ainda era uma direção para o bem-estar, ainda que elas achassem que não, ainda que elas dissessem que não é por aí. E em filosofia clínica nós sustentaríamos também essa opinião? De jeito nenhum, de forma alguma. Não há fundamentação. Mas vejam, aí seria em filosofia clínica. Uma pessoa pode, em filosofia clínica, ter uma moralidade legítima, fundamentada, aperfeiçoada, que não tenha nada a ver com preceitos de bem-estar. Pode, inclusive, apontar para preceitos de sofrer, de renúncia, longe de qualquer situação de bem-estar, mesmo indiretamente anunciados. Gostariam de exemplos disso? Para facilitar? Uma pessoa pode defender um preceito de moralidade no qual ela anuncia a renúncia dela diante de algo, dizendo para você: pode ficar com esse aparelho para você. E aí você diz assim: no fundo dessa sua renúncia, desse preceito que também é ético, afinal há um caminho. Que mostra que você está me cedendo o aparelho, no fundo você tem o prazer de fazer isso. A sua moralidade diz que você está íntegro, que você, quer dizer, você tem várias recompensas, então há um bem-estar sim, como estava colocando Sam Harris. E em filosofia clínica, por vezes esse preceito que está ligado lá ao tópico 5, prejuízo, do que você acredita, do que você está fazendo, às vezes não tem nenhum ganho de bem-estar, ao contrário, você não se sente bem. E você faz isso por outro elemento, por exemplo, um princípio kantiano, um imperativo categórico qualquer. Por que não? Se a alma humana é tão ampla e há tantos caminhos, provavelmente há. Só que Sam Harris também previu isso e colocou no bojo de suas argumentações essas possibilidades. Ele não fechou o assunto. Ele chama para essa discussão. Ele diz que em casos de dubiedade devemos observar os dois pesos, as duas medidas desses elementos. Vejam como ele coloca o dilema em torno disso que eu acabei de ilustrar. Ele diz assim: existem pessoas que dizem estar extremamente preocupados com a moral e com os valores do ser humano. Mas, quando vemos que suas crenças dessas pessoas causam infelicidade profunda, não podemos sair dizendo que elas estão fazendo mau uso do termo moral ou que seus valores estão distorcidos. Como foi que nos convencemos de que nas questões mais importantes da vida, todas as questões devem ter o mesmo peso? E então aquele ilustra com um exemplo bastante pesado, a questão da Igreja Católica. Ele vai dar exemplos aqui muito contundentes. Ele encerra essa parte dizendo: eu poderia alegar que a moral é realmente a maximização do bem-estar e que o bem-estar implica uma série de virtudes psicológicas e prazeres. Mas alguém poderia replicar que a moral depende de adorar o Deus dos astecas, que o bem-estar, se é que isso tem alguma importância, implica sempre uma pessoa aterrorizada, trancafiada num porão esperando ser sacrificada. É claro, objetivos e definições conceituais importam, mas isso para todos os fenômenos e para todos os métodos que possamos usar para estudá-los. Meu pai, por exemplo, está morto há 25 anos. O que quer dizer com morto? Que ele está morto com relação a objetivos específicos? Bem, se você insiste, sim. Objetivos como respiração, metabolismo de energia, resposta a estímulos, etc. A definição de vida permanece difícil de cercar até hoje. Será que isso quer dizer que não podemos estudar cientificamente a vida? Não. Nossa aula de hoje está como a própria obra de polêmicas, né, do Sam Harris, A Paisagem Moral, também a aula está cheia de reflexões, como vocês estão notando. Estava falando que aqueles que se debruçarem sobre a obra vão encontrar um verdadeiro cruzar de argumentos e espadas no bem e o mal, capítulos sobre o bem e o mal, capítulos sobre a crença e o quanto a questão da religião, né, outro capítulo que ele aborda na obra, se torna bastante dilemática aqui nessa obra de Sam Harris, muito. Não é? Quando ele coloca que há um certo e um errado nos elementos morais, ele não está aqui se referindo ao critério da religião. Aliás, as páginas que ele dedica à religião são profundamente contundentes aqui. Bom, ele costuma citar os críticos dele e responder aos críticos, né? Inclusive com obras inteiras. Aqui ele cita em vários momentos. Olha um desses momentos em que ele diz: um dos meus críticos colocou as coisas da seguinte maneira, abre aspas, códigos morais são relativos a uma época e ao local em que aparecem. Se você já não aceita o bem-estar como um valor, parece não haver nenhum motivo pelo qual alguém devesse promovê-lo, fecha aspas. Como prova dessa afirmação, ele observou que eu seria incapaz de convencer o Talibã de que eles valorizam as coisas erradas. Por esse critério também, as verdades da ciência também são, abre aspas, relativas à época e ao local em que elas aparecem, fecha aspas. E não há maneira de convencer alguém que não valorize evidências empíricas de que ele ou ela deveria valorizá-las. Nós ainda não conseguimos convencer a maioria dos americanos de que a evolução é um fato, apesar de estarmos trabalhando nisso há 150 anos. Será que isso quer dizer que a biologia não é uma ciência de verdade? Meu argumento é o de que todo mundo tem também uma moral intuitiva, mas grande parte dela também está errada no que tange ao objetivo de maximizar o bem-estar pessoal e coletivo. Precisamos de um parâmetro que defina o que é certo e errado ao falarmos de física ou de moral, mas esse critério vale para ambos os domínios. E sim, eu acho que está bem claro que os membros do Talibã estão buscando também o bem-estar nesse mundo e no próximo, mas suas crenças religiosas os levaram a criar uma cultura quase perfeitamente hostil ao florescimento humano. A ciência não é capaz de nos dizer por que cientificamente deveríamos valorizar a saúde, mas, uma vez que admitimos que a saúde é uma preocupação legítima da medicina, podemos estudá-la e promovê-la por meio da ciência. Em muitas páginas depois, ele coloca: poderíamos observar que a ciência padrão é melhor em prever o comportamento da matéria do que a ciência criacionista. Mas o que dizer a um cientista cujo único objetivo é autenticar a palavra de Deus? Aqui parecemos atingir um impasse, e, no entanto, ninguém acha que o fracasso da ciência padrão em silenciar todo o dissenso possível tem qualquer significado. Por que deveríamos exigir mais de uma ciência da moralidade? Bom, para os nossos propósitos na aula de hoje, está de bom tamanho. Vamos fazer apenas um breve resumo. Então, Sam Harris parte de um pressuposto. Em questões morais, há sim um certo e um errado. E em questões morais, a ciência pode nos ajudar muito em definir, em aprofundar, em caminhar em direção a esses elementos de que são certos e errados. Ele não ignora todos os problemas que temos quanto a isso, mas ele acha esse um caminho plausível, possível, ainda que com muitas dificuldades. e acha que no fundo da moralidade está sim um caminho que, independente dos contextos, busca-se o bem-estar. E aí ele vai fundamentar esta obra, não é, conforme a neurociência, a filosofia e a experiência empírica que ele tem, que é muito grande. Ainda que ele seja muito jovem, ele coloca. Recomendo também, quando vocês lerem a obra, a atenção a esse diálogo entre Adão e Eva, no qual cada um busca um bem-estar, cada um busca uma verdade, um preceito moral. Como é interessante esse diálogo que ele faz. E ainda que ele se diga um ateu, a obra dele possui uma religiosidade latente em que encontramos em muitas páginas. O que é muito, não é comum, é muito encontrado nos nossos dias em muitas obras. Para filósofos clínicos, uma obra que ajuda profundamente nos estudos. Ok? E seria muito interessante um diálogo mais profundo e demorado com Sam Harris. Talvez um dos senhores ainda elabore uma tese de doutoramento sobre isso. Há muitos elementos aqui para conversarmos. Vou desligar o gravador para que os senhores coloquem dúvidas, considerações, questões finais.